Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a emissão vespertina em português da Voz da América. E a emissão de domingo, 12 de outubro de 2014. Hoje, há eleições em São Tomé e Príncipe. Desejamos a todos os que estão connosco votos de um bom domingo. Transmitimos desde os estúdios da Voz da América, em Washington. E na vossa companhia, na apresentação, está Ana Guedes. Podem escutar a emissão em onda média nos 1530 e ainda em onda curta nos 13.630 e 15.720. Na emissão de hoje, para além das habituais notícias do que vai pelo mundo, vamos falar da mitologia do embondeiro através da arte de Hildebrand de Melo. Isto na primeira meia hora. Na segunda teremos saúde e a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos às notícias neste domingo. Convosco nesta sua emissão em português da Voz da América.
Amigo ouvinte, de novo uma boa noite para si. Em Moçambique, a campanha eleitoral chegou este fim de semana ao seu termo. Os três candidatos à presidência, Afonso de Lacama, Filipe Nyusi e Davi Simango, falaram de inclusão. Nos arredores de Maputo, de Lacama falou em Xangana para negar que iria discriminar contra agentes do Sul. João Santa Rita.
Nos arredores do Maputo, na Matola, de Lacama falou mesmo em Xangana para negar rumores que iria discriminar contra agentes do Sul e depois, já na língua nacional, o português. Afirmou.
Jacama não irá correr com ninguém. Jacama é moçambicano. Jacama é o vosso filho. Até porque o Jacama vai governar com aqueles da Frelimo que forem bons, aqueles técnicos da Frelimo formados nas universidades, através do nosso orçamento, através do nosso investimento, através dos nossos impostos. Vamos buscá-los, desde que não sejam corruptos, desde que não sejam ladrões.
O candidato da Frelimo, Filipe Nyusi, esteve, como dissemos, no Norte e a sua mensagem foi também a de prometer governar sem quaisquer distinções.
Ninguém pode vir dizer que a Nampula é meu, Nampula não é de ninguém. Eu quero ser presidente dos moçambicanos, dos muçulmanos, cristãos, pentecostianos, dos brancos, dos pretos, dos mulatos, dos indianos que são moçambicanos. Quero ser presidente de todos. Qualquer partido também são moçambicanos, vão caber no meu juízo, na organização, na estruturação, no emprego. São moçambicanos esses.
Já o candidato do MDM, Davi Simango, ficou-se pela sua praça forte de Sofala e Manica, onde a sua promessa foi quase que idêntica.
E chegou o momento de nós tomarmos uma decisão e uma grande escolha.
No 15 de outubro,
vamos nos unir, homens, mulheres e jovens. O caminho é único. Moçambique para todos.
João Santa Rita, Voz da América, no Maputo.
Dia de eleições, hoje em São Tomé e Príncipe, com grande afluência às urnas, tal como o correspondente Oscar Medeiros nos refere, verificaram-se alguns incidentes envolvendo grupos manifestantes contra a falta de água e eletricidade, mas os mesmos não tiveram repercussões no desenrolar do escrutínio.
Muita afluência às urnas nesta reta final da votação para as eleições deste domingo em São Tomé e Príncipe. Cerca de 92 mil eleitores inscritos nos cadernos eleitorais votam para eleger uma nova Assembleia Nacional, um novo governo e novos órgãos do poder local e regional. No total concorrem 12 formações políticas, mas ainda assim há uma sondagem da Aximage, uma instituição portuguesa de estudos políticos eleitorais, que dá maioria absoluta a um só partido. Pequenos sobressaltos, como barricadas montadas em várias localidades do país em protesto contra a falta de água e energia elétrica, o atraso na abertura de algumas assembleias de voto, não foram suficientes para influenciar o processo eleitoral. Entretanto, a tentativa de compra de consciência dos eleitores, o chamado banho, foi notório. Dirigentes de vários partidos políticos começaram a distribuir dinheiro desde a madrugada até bem perto do fecho das urnas. Se se cumprir mais uma vez a tradição, ainda esta noite serão conhecidos os resultados preliminares dessas eleições. Há informações que dão conta que o atual poder pretende impedir que os votos sejam contados nas assembleias distritais, logo após o encerramento do processo, passando por cima de uma prática que já vem desde o início do multipartidarismo em 1991. Oscar Medeiros, A Voz da América, em São Tomé.
E amigo ouvinte, continua sintonizado com A Voz da América a transmitir a partir de Washington. Voltaremos com mais notícias dentro de cerca de 25 minutos, com notícias internacionais também, para além das últimas sobre Moçambique e São Tomé e Príncipe. Fique connosco.
Obrigada, era o Mundo em Notícia. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a emissão vespertina em português do domingo, 12 de outubro de 2014. Amigos ouvintes, recordamos também podem escutar esta emissão em direto através da internet em www.voaportugues.com. Pode também ver as manchetes africanas. De segunda a sexta, é o VOA 60 África. Amigos ouvintes, votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Artista plástico preocupado com a morte dos imbondeiros em Luanda realiza exposição para alertar tais práticas que ferem a biodiversidade. Chama-se Hildebrand de Melo, é angolano, nasceu no Uambo em 1978. A mitologia do embondeiro através da arte do artista plástico de Bando de Melo, aqui em conversa com o repórter Pedro Dias.
Mitologia dos embondeiros e espiritualidade africana é a temática escolhida por Hildebrand de Melo, artista plástico angolano, para caracterizar a sua exposição a ter lugar em Luanda, na UNAP, União dos Artistas Plásticos de Angola, entre os dias 24 de outubro e 7 de novembro. Escreve o artista numa nota: em Angola, o imbondeiro, o maior símbolo de imponência, rende-se à bajulação, junta-se à maldade, à pérfida, o embuste, a prostituição, o materialismo, a inveja, a falta de valores. Deste último facto, urge a necessidade de resgatá-lo, porque com a chamada globalização estamos a perder muito da nossa cultura.
Nesta exposição, o Hildebrand de Melo apresenta sequencialmente outro projeto novo e inovador, pela crítica à própria exposição diz, da parte do meu querido amigo e respeitado também colega pintor docente Francisco Vanduna Novan e do Fernando Galhã, que é um dos críticos de arte contemporânea mundial renomado, tanto mais que é diretor e editor da revista Artese, onde eles dizem que, pronto, que eu trabalho neste CERN um projeto de cariz muito diferencial, é diferente, porque é por causa da ideia inicial, em que eu só trabalho um vórtex da ideia. Eu sou bem sucedido porque, artisticamente falando, tu, ao trabalhares um vórtex da ideia, tens que também trabalhar por vezes o ridículo, que é para conseguir chegar a outros patamares. Então, pronto, foi essa a ideia primeira do imbondeiro.
Mas trazer a temática, essa mitologia do imbondeiro, porquê?
Por causa também do resgate de valores que no qual nós estamos, no qual nós africanos temos perdido ao longo deste tempo à parte. Por causa de que o nosso maior símbolo, que é o imbondeiro, né? que é um símbolo de imponência, de grandeza,
de espiritualidade
africana, porque os imbondeiros choram. Tu se esfaqueares um, a seiva dele, aquilo é choro, é a mesma coisa que uma pessoa. Então, se tu choras, se tu tens essa manifestação, se tu tens esse sentimento, que é que nunca, mas por nunca, nunca, tu, por mais que criares a máquina perfeita, este sentimento ela nunca há de ter, que é uma lágrima. As máquinas não deitam lágrimas. Isso é uma coisa humana. Isso é uma coisa grotesca.
A civilização, as construções de betão, o modernismo, estão a atropelar a cultura. Os valores culturais de um povo que tem o imbondeiro como representante espiritual dos nossos antepassados. A força, a estrutura do imbondeiro, ligada ao divino e ao ser humano. Hildebrando diz estar muito preocupado com a morte dos imbondeiros. Por isso, alerta neste projeto Imbondeiro Baobab.
O abate discriminado também vê-se naquela linha do Bengo. O que eles estão a fazer aos imbondeiros, eu passei agora há pouco tempo, a ida para o Cuito, na estrada que liga, aquela estrada, a via que tem separadores que liga a Malange, aquilo é indiscriminado o que eles estão ali a fazer. Estão a fazer um crime, um atentado contra a nossa biodiversidade, contra a nossa fauna, contra a nossa... Eu nem tenho palavras para expressar o que eu vi no caminho do Cuito. Aquilo não se faz, aquilo não se faz.
Acha que existe uma proteção aqui a nível institucional do imbondeiro?
É mesmo, este projeto também é mesmo para chamar atenção a esse facto, porque a arte, ela por si só, serve também de alerta. Então, alerta em múltiplas direções. E aqui estamos a falar da multiplicidade, da perda de valores, da biodiversidade no qual nós estamos a dar cabo, que é a nossa própria terra, que é a nossa própria mãe. Estamos a falar do resgate de valores que terá que ser feito.
Quem for a UNAP entre os dias 24 de outubro a 7 de novembro deve concentrar o seu olhar em cada quadro sobre o imbondeiro e se comprometa no resgate dos valores culturais, porque Angola vive um momento de crise identitária.
O que eu quero é que as pessoas realmente retirem o resgate de valores, retirem que há uma crise identitária que nós temos que resgatar. Há uma chamada de atenção ali muito forte ao sistema vigente no país, que estamos a falar que é o Estado, que é as políticas atuais.
Há mais de 10 anos que o artista plástico distanciou-se dos pincéis. De lá para cá, os utensílios como facas, colheres, materiais de construção são utilizados nos seus quadros. As obras denunciam uma técnica diferente do normal. A arte ou pintura de Hildebrando de Melo é chamada de construção escultórica.
Sim, é uma construção escultórica. A pintura de si só na tela, a composição, passa à escultura. Porquê? Porque o próximo projeto a seguir decididamente é a escultura. Todos os artistas passam por esta fase, que é experimentarem temáticas e estilos e formas de se expressarem. E a próxima forma que eu quero trabalhar não é instalação, como toda a gente está a trabalhar, porque para mim a instalação é muito efêmera. Eu quero algo que seja muito mais substantivo em matérias de intemporalidade, e nada substitui realmente a escultura e a pintura.
Apesar de Angola ter passado quase 30 anos de guerra civil e a viver agora um regime despótico, feudal e presidencialista, o povo sempre resistiu aos atropelos das manias do modernismo. Muitos povos, tribos, ainda mantêm a pureza dos verdadeiros valores culturais da nossa angolanidade.
Independentemente de 30 anos de guerra, nós não perdemos o norte da nossa cultura. E a título de exemplo, é muito engraçado que nós temos um processo interior muito grande, porque nós experienciamos muitas culturas ao mesmo tempo, mas não deixamos de comer o nosso funge. Não deixamos de comer a nossa carne balatada, não deixamos de comer o nosso osso, não deixamos de comer as nossas ervas. A forma como nós tratamos as mulheres são sempre é a mesma, é a própria do africano. Epá, independentemente que há gente que diz que epá, não sou apologista dessa forma como vocês tratam, mas acho que hoje, pronto, as sociedades desenvolvem-se e hoje também até a mulher já é tratada de outra forma, a mulher representa outra, tem outra representatividade, e duvido que haja, eu tenho coisas muito más a apontar ao sistema, mas dentro do que é a representação da mulher africana, e tu até podes unir ao embondeiro, acho que neste cerne a mulher africana tem tido um lugar de destaque muito grande na nossa sociedade.
Mas se nós não perdemos muito da nossa cultura, da nossa espiritualidade, da nossa africanidade, porque é que se fala muito em resgate de valores culturais?
Porque estão a ser perdidos. Porque há uma crise identitária. Então, quando as pessoas se queixam, há algum mal. Não há fumo sem fogo, não é?
Hildebrando de Melo é bailundo, ou vimbundo, nascido no Ambo em 1978. Viveu em Benguela, Lobito. Aos 5 anos, partiu para a Europa, estudou e tornou-se num homem. Num artista que procura a permanente superação, busca no fundo da memória humana imagens que o homem tenta desmistificar. É o supra-primitivismo. O artista sugere que todos devem buscar sempre a superação, o que tem faltado aos angolanos. Por isso, devem deixar de choramingar pelos corredores do Estado a pedir apoios. É preciso redimensionar o trabalho.
Muito friamente, eu atiro em todas as direções, que é, os artistas primeiro não têm feito os seus devidos trabalhos de casa. Primeiro ponto. Porque ninguém, nenhuma instituição, investe num mau produto. Primeiro ponto. Nenhuma instituição, eu falo que nenhum banco, nenhum ministério, nenhuma qualquer instituição, nenhuma seguradora que investe em arte, investe num mau produto. E neste CERN, pronto, devido também ao acesso à informação que foi vetado ao longo deste tempo, os artistas ficaram um tanto ou quanto confinados. Mas hoje eles têm que se adaptar. O mundo está aí, o mundo é real. Hoje tu tens redes, tens um networking desenvolvido muito forte que passa pelas redes sociais, que passa pela comunicação social, que passa por livros, que passa por que tu hoje tu tens acesso num smartphone a um livro de arte em segundos. Então, dentro disto, tens que fazer os trabalhos de casa. Tu não podes, e depois não só, tu não podes ser artista só em Angola, tu tens que olhar o mundo em microscopicamente.
Porque o artista tem que se virar.
Exatamente, não tem que se virar. Exatamente, não pode só depender das instituições governamentais. O artista tem que ir à luta, tem que fazer, tem que redimensionar o seu trabalho. E depois, a mim, o que me parece um tanto é que criou-se aqui um sistema de que também o Estado tem que dar.
Isso é um discurso de partido único, naqueles indivíduos que só vêm
Exatamente, o Estado tem que apoiar. Só que as pessoas têm que se adaptar às novas realidades, e as novas realidades é trabalho, é desenvolvimento.
O artista deve ser livre na sua criação, apesar dos sistemas vigentes do mundo tentarem controlar, silenciar a arte, diz Hildebrando de Melo. A ministra da Cultura também não faltaram palavras. Afinal, o Ministério, modicamente, vai tentando apoiar os fazedores de arte. Da parte de Rosa Cruz e Silva, recebeu 6 mil dólares norte-americanos. Uma pechincha, a comparar com a construção ou pagamento, a título de exemplo, de uma exposição internacional.
As minhas obras são leiloadas e são vendidas em montantes de 20, 30 mil dólares, ok? A Ministra da Cultura dá-me um apoio de 6 mil dólares, que ela está-me sempre a tirar isso à cara. Eu apoiei-te. Eu, dentro disto, tenho uma estrutura, como o senhor jornalista está aqui e vê, com 9 pessoas. O que é 6 mil dólares neste quadrante? Será que consegui hoje responder à ministra?
Até para pagar salários.
Exatamente. Será que consegui hoje responder à ministra? Eu estou à espera da oportunidade mais própria para falar com ela em fórum próprio, mas como já me fez lembrar, será que eu com 6 mil dólares vou conseguir redimensionar o meu trabalho? Porque eu, uma exposição internacional, custa muito dinheiro. E o que é esses 6 mil dólares ao lado de uma exposição internacional que, no qual nós estamos a falar de perto de 100 mil dólares? Senhora Ministra, vai-me desculpar, mas há artistas e artistas neste CERN. O que a senhora tem que me dar a mim já não é igual ao artista do Ambo ou um artista da periferia.
Sem querer menosprezar.
Exato, claro, obrigada pela ajuda, sem querer menosprezar, porque toda a gente tem direito à vida, toda a gente. E é uma coisa que eu tenho dito ao abrigo de até da própria Constituição, de que eu não quem para mim liga a credos, a raças e a cores e não sei o quê, epá, isso para mim está fora de questão, é meu inimigo mortal. Eu não julgo as pessoas por aí, eu julgo pelos seus atos, pelas suas políticas, pelos seus posicionamentos, pelo que eles fazem e pelas competências, claro.
A arte de Hildebrando de Melo é um processo de construção do seu ego e do seu olhar crítico sobre tudo que o rodeia, desde as máscaras dos Bacama em Cabinda, as estatuetas dos Nkisi Nkondes dos Bakongos, das pinturas Sona dos Tchokwes. Aí reside também a sua inspiração.
Então eu busco aí toda essa minha inspiração nos bailundos, no qual eu sou bailundo. Eu vou buscar inspiração a isto, aos garfos, aos pentes, aos arados da terra que eles cultivam o milho. Isto é parte rural, às ervas, à fauna, aos animais. Isto é parte rural, isto é só uma plataforma que eu às vezes pego e faço coisas que
conseguem,
são...
Conseguem agradar ao mundo?
Que sim, que claro, porque é a tua cultura, é a tua forma de estar.
Não
é
imitação nenhuma.
Exatamente, és tu. E depois, há outra plataforma, que é a plataforma da urbe, do caos, do lixo, da corrupção, da prostituição, do ganho fácil, da avidez, da maldade, da pérfida. Essa é outra plataforma. E depois a última plataforma, que é uma coisa que está dentro de ti, que no teu coração, no qual eu fui educado, que é Deus, no qual eu sempre amigavelmente lhe chamo de Vorax, que é uma coisa orgânica que está dentro de ti e que se manifesta em tudo que, na natureza. E que se tu fosse a decifrar este códex no qual eu falo que é Deus, tu ficas maravilhado. Ou das duas uma, ou ficas maravilhado, ou ficas louco, ou ficas demente, porque o mundo é maravilhoso, o ser humano é maravilhoso.
O convite é feito para que todos possam conhecer um pouco mais o misticismo e a alma de África em mitologia dos imbondeiros e espiritualidade africana.
Realmente o que vamos lá encontrar é tentar resgatar os valores, tentar resgatar os valores de uma forma elegante, de uma forma para que nós pensemos na nossa existência como angolanos, como africanos que somos, que as coisas realmente não vão bem neste país. não vão bem e que nós devemos de tratar de nós. Até o próprio Papa, quando esteve cá, o Bento XVI, disse uma coisa muito que nós, como maioritariamente somos católicos, deveríamos de tomar a peito aquilo que ele disse. Ele disse que vós, angolanos, é que têm que tratar dos vossos destinos. Não deixar que outros tratem dos vossos destinos. Ponto final.
A exposição Mitologia dos Imbondeiros e Espiritualidade Africana, de Hildebrando de Melo, acontece entre os dias 24 de outubro a 7 de novembro, na UNAP, na capital angolana. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E aqui nesta emissão da Voz da América de domingo vamos ouvir cantar exatamente o Embondeiro, na companhia do Duo Ouro Negro, que nos trazem da minha casa de Benguela.
Na minha casa de Benguela havia um pomar, com goiabeiras, tamarindos e araçás, e um embondeiro onde eu passava o dia inteiro. O anjo da guarda e a fantasia eram a minha companhia. No meu avião sapo-sapeiro eu viajava pelo mundo inteiro, e o meu pensamento andava longe, andava nas asas de um pombo verde. E a minha manoga me dizia que querer é poder. Eu viajava, inventava e sonhava até mamã me chamar. Quando a lua subindo em bondeiro destapava a cara da noite quente, deixando ver o vento sorrateiro passar com ar quase de gente, vestindo folhas secas e poeira, ondulando no capim da nhar inteira. E depois com gesto displicente, como um namorado meigo, roubava um beijo às guia palmeira, se agitava farfalhando os dedos, se encostando tímido à mangueira. Era uma coisa demais. Na minha casa de Benguela havia um pomar, com goiabeiras, tamarindos e araçás, e um embondeiro onde eu passava o dia inteiro. O anjo da guarda e a fantasia eram a minha companhia. No meu avião sapo-sapeiro eu viajava pelo mundo inteiro, e o meu pensamento andava longe, andava nas asas do pombo verde. E a minha manoalga me dizia que querer é poder. E eu inventava, sonhava e viajava até mamã me chamar. Quando a lua subindo em bondeiro destapava a cara da noite quente, deixando ver o vento serrateiro passar com ar quase de gente, vestindo folhas secas e poeira, ondulando no capim da nhar inteira. E depois, com gesto displicente, como um namorado meigo, roubava um beijo às guia palmeira, que se agitava farfalhando os dedos, se encostando tímida à mangueira.
Amigos ouvintes, queremos aproveitar para informar que podem ver e escutar manchetes africanas em vídeo de segunda a sexta em www.voaportugues.com. É o VOA 60 África. E ainda duas vezes por semana temos as manchetes noticiosas dos Estados Unidos. É o VOA 60 América. Esta emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 12 de outubro de 2014. Votos de um excelente domingo na companhia da Voz da América e desta sua emissão em português. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter. Convosco está na apresentação Ana Guedes.
Na minha casa de Benguela havia um pomar, com goiabeiras, tamarindos e araçás, e um embondeiro onde eu passava o dia inteiro. O anjo da guarda e a fantasia eram a minha companhia. Na minha meninez de passarinho sabia que o vento era um mensageiro, com recados que a mãe terra dava para os filhos que andavam por longe, para não esquecerem nunca a terra amada, que um dia também era libertada. E hoje sei que é tudo verdadeiro o que quando menino eu só sonhava.
É Amigos ouvintes, estão com a Voz da América. Esta emissão vespertina em português. Hoje é 12 de outubro de 2014, é dia de eleições em São Tomé e Príncipe. Estamos a transmitir desde Washington votos de um bom domingo. Transmitimos em onda média nos 1530, em onda curta nos 13.630 e 15.720. Podem também seguir-nos na internet. Estamos ainda em FM, em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Estamos em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM, em Bissau, com a Rádio Pijigiti. Na apresentação, Ana Guedes, após as notícias do mundo, vamos ter saúde com a doutora Nídia, a seguir o Correio do Ouvinte. Mas primeiro vamos fazer o ponto da situação do que se passa hoje no mundo. São as notícias, aqui na Voz da América.
Amigo ouvinte, de novo uma boa noite para si. Em Moçambique, a campanha eleitoral chegou este fim de semana ao seu termo. Na reta final, Afonso de Lacama veio ao sul, à zona do país praticamente ignorada durante toda a sua campanha. Filipe Nyusi, o candidato a Frelimo, foi ao norte, a Quelimane e Nampula, fortes zonas de oposição. E Davi Chimango, do MDM, ficou-se pela sua praça forte, o centro. O tema comum foi o da inclusão. Nos arredores de Maputo, de Lacama falou em Xangana para negar que iria discriminar contra agentes do sul. João Santa Rita.
Nos arredores do Maputo, na Matola, de Lacama falou mesmo em Xangana para negar rumores que iria discriminar contra agentes do Sul, e depois, já na língua nacional, o português, afirmou.
Jacama não irá correr com ninguém. Jacama é moçambicano. Jacama é o vosso filho. Até porque o Jacama vai governar com aqueles da Frelimo que forem bons, aqueles técnicos da Frelimo formados nas universidades, através do nosso orçamento, através do nosso investimento, através dos nossos impostos. Vamos buscá-los, desde que não sejam corruptos, desde que não sejam ladrões.
O candidato da Frelimo, Filipe Nyusi, esteve, como dissemos, no Norte, e a sua mensagem foi também a de prometer governar sem quaisquer distinções.
Ninguém pode vir dizer que a Nampula é meu, Nampula não é de ninguém. Eu quero ser presidente dos moçambicanos, dos muçulmanos, cristãos, pentecostianos, dos brancos, dos pretos, dos mulatos, dos indianos que são moçambicanos. Quero ser presidente de todos, qualquer partido também são moçambicanos, vão caber no meu juízo, na organização, na estruturação, no emprego, são moçambicanos esse.
Já o candidato do MDM, Davis Simango, ficou-se pela sua praça forte de Sofala e Manica, onde a sua promessa foi quase que idêntica.
E chegou o momento de nós tomarmos uma decisão e uma grande escolha.
15 de outubro,
vamos nos unir, homens, mulheres e jovens. O caminho é único. Moçambique para todos.
João Santa Rita, Voz da América, no Maputo.
Dia de eleições hoje em São Tomé e Príncipe, com grande afluência às urnas, tal como refere o correspondente da Voz da América, Oscar Medeiros, verificaram-se alguns incidentes envolvendo grupos manifestantes contra a falta de água e eletricidade, mas os mesmos não tiveram repercussões no desenrolar do escrutínio.
Muita afluência às urnas nesta reta final da votação para as eleições deste domingo em São Tomé e Príncipe. Cerca de 92 mil eleitores inscritos nos cadernos eleitorais votam para eleger uma nova Assembleia Nacional, um novo governo e novos órgãos do poder local e regional. No total concorrem 12 formações políticas, mas ainda assim há uma sondagem da Aximage, uma instituição portuguesa de estudos políticos eleitorais, que dá maioria absoluta a um só partido. Pequenos sobressaltos, como barricadas montadas em várias localidades do país em protesto contra a falta de água e energia elétrica, o atraso na abertura de algumas assembleias de voto, não foram suficientes para influenciar o processo eleitoral. Entretanto, a tentativa de compra de consciência dos eleitores, o chamado banho, foi notório. Dirigentes de vários partidos políticos começaram a distribuir dinheiro desde a madrugada até bem perto do fecho das urnas. Se se cumprir mais uma vez a tradição, ainda esta noite serão conhecidos os resultados preliminares dessas eleições. Há informações que dão conta que o atual poder pretende impedir que os votos sejam contados nas assembleias distritais logo após o encerramento do processo, passando por cima de uma prática que já vem desde o início do multipartidarismo em 1991. Oscar Medeiros, A Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. O resto da atualidade, a terceira colocada na primeira volta das presidenciais do Brasil, Marina Silva, deu formalmente o seu apoio a Aécio Neves. Neves, do centro-direita, vai disputar a segunda volta no dia 26 de outubro contra a atual presidente Dilma Rousseff. O Qatar afirmou que vai participar com 1 milhão de dólares para a reconstrução da faixa de Gaza. O montante é cerca de um quarto daquilo que o presidente palestiniano Mahmoud Abbas considera necessário para reconstruir o enclave palestiniano. Durante uma conferência de doadores no Cairo, o secretário de Estado americano John Kerry anunciou, por seu lado, uma doação imediata dos Estados Unidos de 212 milhões de dólares, para além dos 118 milhões em ajuda humanitária. Prosseguem hoje pesados combates entre militantes do Estado Islâmico e forças curdas pelo controle da estratégica cidade síria de Kobani, perto da fronteira com a Turquia. Aqui nos Estados Unidos, uma das enfermeiras que tratou o paciente liberiano que morreu com ébola no hospital do Texas contraiu, entretanto, o vírus. Entidades oficiais texanas disseram que houve uma falha por parte da enfermeira em seguir as diretivas de segurança do Centro de Prevenção de Doenças Infecto-Contagiosas dos Estados Unidos. E foram as notícias na Voz da América.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, a emissão em português, domingo 12 de outubro de 2014. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir na internet em www.voaportugues.com. Vamos então agora à nossa conversa com a doutora Nídia. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos aqui a esta emissão da Voz da América, em que vamos agora falar de saúde com a doutora Nídia Romano, doutora Nídia Romano, que está connosco. Doutora Nídia, como está? Como é que se sente?
Olá, Ana, eu estou bem. Eu queria desejar a seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E, doutora Nídia, nós fizemos uma interrupção rápida numa série que nós estávamos a falar sobre a questão do aborto. Tínhamos falado aqui dos tipos de aborto que existem, espontâneo, clínico, induzido. Falámos das causas do aborto espontâneo. O outro aborto que se fala muito por razões diferentes é o aborto induzido. O que é aborto induzido? É aquele aborto que as mulheres vão fazer, por exemplo, a parteiras e isso?
Sim, por uma ação humana deliberada, também denominada aborto voluntário ou procurado ainda interrupção voluntária da gravidez, né? Ocorre pela ingestão de medicamentos e por métodos mecânicos. Existem vários tipos de abortos provocados, estes abortos induzidos. Por exemplo, os profissionais legais, é aquele que é feito por trabalhadores de saúde qualificado, dentro do recinto hospitalar, utilizando métodos modernos que podem ser curetagem ou aspiração para evacuação de concepções. E trata-se de um aborto acético, pois é feito com instrumentos esterilizados. As técnicas são podem provocar esse aborto, podem ser cirúrgicos, mecânicos físicos e clínicos, mecânicos químicos, não é? Técnicas cirúrgicas.
Doutora Nídia, deixa-me fazer uma pergunta em relação ao aborto induzido. O aborto induzido, doutora Nídia, não é só quando uma mulher quer interromper a gravidez porque, como é muitas vezes o caso, ou porque é muito jovem e não tem como educar a criança. Muitas vezes o aborto induzido é também porque foram detectadas, por exemplo, grandes deformações no bebê, não é?
Exatamente. Existem várias causas para que se tornem os abortos induzidos. Uma das primeiras causas que existem, bem, para além das causas sociais, existem as causas patológicas, as causas económicas, etc., etc. As casas socioeconómicas são deliberadamente as gravidezes indesejadas, as gravidezes que são precoces, porque existe cada vez mais nos nossos países, principalmente os desenvolvidos, os subdesenvolvidos, gravidezes precoces, onde a menina com 10 anos já está grávida, e isso dá para um aborto induzido, um aborto voluntário, não é? Independentemente dos pais. Mas, porém, isso depende de uma lei, não é? Nós ainda em Moçambique estamos já a estudar a lei, enquanto o matamos com alguns problemas à volta de nós, porque os problemas não param. Enquanto a gente não, a lei não avança, os problemas não param. E existem algumas doenças, né? Para além da idade, da fragilidade, da orfandade, por exemplo, uma criança órfã num orfanato, pega uma gravidez. Existem doenças, né? Que nós vemos quando na sequência do desenvolvimento da gravidez, existem doenças que fazem com que a gente tenha que fazer um aborto provocado. Como a hidrocefaleia, que é uma doença que as cabeças crescem bastante, a criança tem uma cabeça enorme. Costuma ser muito difícil, às vezes nascem assim, porque não têm oportunidade de fazer uma ecografia de onde vem, mas quando têm oportunidade, as gravidezes são interrompidas. E também existem outras doenças associadas cardiopatias na mãe, cardiopatias na criança, no bebê, que certas patologias que levam com que o aborto seja provocado, né?
Exatamente. Portanto, a doutora Nindy estava a falar de como se processa, como se faz esse aborto.
As técnicas usadas no aborto provocado, que podem ser só cirúrgicas e clínicas, né? Então, existem as técnicas cirúrgicas, que é a dilatação cervical, que é seguida de uma evacuação uterina. A dilatação e curetagem consiste em um dilatador, a dilatar a cérvice e depois a evacuar o conteúdo por raspagem mecânica, curetagem corante, né? Por aspiração ou vácuo, curetagem por sucção ou ambos. A probabilidade de complicação, hemorragias, perfuração uterina, remoção incompleta do feto e da placenta, inserções, etc., aumenta após o primeiro trimestre. Assim, a dilatação e a curtagem deve ser feita às 14 semanas. Após 16 semanas, é feita a dilatação e o esvaziamento, que consiste em uma dilatação ampla, seguida de destruição mecânica da retirada das partes fetais. Quando não há doença da mulher, não é hospitalizada. A dilatação é feita por dilatadores hidroscópicos, por exemplo, um produto de hidrogel, sondas laminárias e dilatadores feitos de algas, entre outras. Né? Depois, o sufocamento. O sufocamento, este é um método também chamado parto parcial. E é executado quando o dia de nascimento está próximo. O feto é extraído com a pinça após o colo uterino ter sido dilatado, ficando apenas a cabeça dentro do útero, e é introduzido um tubo na nuca, suga a massa cerebral. Só então é feito e consegue ser totalmente retirado. É uma maneira de um bebê que já não tem vida e que tenha porventura uma doença, não é? Pois existe uma aspiração manual. A aspiração manual consiste na aspiração do uterino endometrial, utilizando uma cauda flexível de seringa entre a primeira e a terceira semana após a ausência da menstruação. E pode ser feita até a 12ª semana de gestação. Né? Depois existe a laparotomia ou a operação cesariana. Isso já são técnicas que consistem na masterectomia, que é uma abertura da barriga, e ideal em caso de doenças uterinas significantes, tanto na mãe, pré-eclâmpsias, a mãe quando tem uma infecção muito alta, se o bebê não desce, então vão para as cesarianas.
Exato.
Portanto, em caso em que a indução clínica falha, durante o segundo trimestre. É um método indicado ou praticado em maternidades e com fins abortivos, não é?
Doutora,
e as técnicas clínicas?
Diga.
E as técnicas clínicas consistem no uso de drogas como métodos abortivos, que é a oxitocina, indução bem-sucedida de aborto. No segundo trimestre é possível com altas doses de oxitocina, não? Administrada em pequenos volumes e de líquido intravenoso e indicada por infusão intravenosa. Mais ou menos, uma velocidade de infusão aumenta entre um intervalo de 30 a 40 minutos até a velocidade de 2 ml por minuto. O aborto por meio da oxitocina dura cerca de 8 horas. Depois tens uma solução hiperosmolárica óptica, que é amniótica, que é um método que durante o segundo trimestre se faz. O feto é depois expulso por um parto normal, não é? Depois tens as prostaglandinas, por causa da deficiência do método da prostaglandina, são muito usadas para interromper a gestação no segundo trimestre. As mais usadas são os ESE. Depois tens já antiprostaglandinas, ingerido oralmente para realizar aborto no início da gestação, podendo ser ingerido com prostaglandinas orais e simplesmente isolado. Por exemplo, epostano é um inibidor de 3B, hidroxiroide que bloqueia a síntese da progesterona endógena e é administrada 4 semanas após o último período menstrual. As respostas clínicas estão relacionadas aos níveis da progesterona circulante, não é?
Doutora Nídia, estamos no final do nosso espaço. Gostaria de...
Isto só para terminar, queria falar as consequências gerais do aborto, não é?
Doutora Nídia, temos exatamente tempo nenhum. Eu acho que é melhor talvez nós falarmos num próximo programa, porque eu também gostava de lhe perguntar sobre... Diz-se que é difícil, por vezes, às mulheres decidirem se devem abortar ou não. Por exemplo, até mulheres que sabem que os filhos vão ter deformações. Eu gostava de falar também um pouco da parte psicológica, tanto antes e depois das consequências do aborto. Portanto, eu acho melhor deixarmos para a semana, porque é uma conversa longa e que se pode fazer várias perguntas que eu também tenho. Está bem, doutora Nídia? Portanto, vamos despedir-nos do nosso auditório com um abraço e votos de boa saúde. Então, até para a semana. Também para si, doutora Nidia, estamos juntas. Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado àqueles que nos escutam e nos acompanham. E hoje a Daniela Seteski vai conversar com o nosso amigo ouvinte moçambicano, Delson Mugabe.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com Delson Mugabe, que mora em Nampula, Moçambique. Olá, Delson, tudo bem?
Bem, obrigado. É sempre com muito prazer que recebo as vossas chamadas. Aliás, há muito tempo que não recebia e há muito tempo que não escrevia a Voz da América. Eu não vi a hora de voltar a conversar e a interagir convosco.
Obrigada, Delson. Eu que fico contente aí de poder localizá-lo. Olha, eu sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes, amigos, seguidores, como é que eles começaram a ouvir a Voz da América? Você lembra quando é que você começou a ouvir?
Já passa mais de 20, foi em 95,
uau.
Recordo que ainda estava no ensino secundário e na altura ouvia o Tomé Mbuya João, ouvia o João Santa Rita, a Ana Guedes e sempre fazia correspondências e recordo muito bem na altura quando eu recebesse as revistas, as revistas, os calendários, era uma alegria enorme.
Quando eu liguei para você, né, você falou para mim que gostaria aí de falar das eleições gerais em Moçambique. Os moçambicanos aí, né, no próximo dia 15 de outubro, né, vão ter eleições, né, presidenciais, legislativas e também das assembleias provinciais, né? E a gente tem visto e acompanhado as notícias que ultimamente a coisa aí parece que ficou um pouco violenta, né? E agora, como é que está aí?
Agora a situação está relativamente calma, tanto a campanha eleitoral vai na reta final, mas nem por isso a coisa ficou pior, não é? Graças aos apelos dos políticos, da sociedade civil, que a coisa melhorou, não é? Portanto, foram momentos infelizes por parte de alguns cidadãos, mas não mancharam de todo o processo da campanha eleitoral. Portanto, foram alguns indivíduos que quiseram tirar, se calhar, algum proveito disto, mas de tudo, a campanha correu e está a correr bem, salvo essa situação.
E você, né, é professor de matemática, é casado, ainda não tem filhos. Qual é a sua expectativa aí como moçambicano para os próximos 4 ou 5 anos? O que, que você quer ver mudar em Moçambique?
Moçambique é um país que nos últimos tempos tem registrado avanços, sobretudo avanços econômicos significativos. Portanto, a minha expectativa é que estes avanços que têm vindo a se registrar continuem e que, de facto, possa refletir naquilo que é a vida dos cidadãos, não é? No que diz respeito à saúde, à educação, e que haja mais justiça, acima de tudo.
E como é que estão as escolas aí em Nampula?
As escolas, de fato, há um grande esforço em aumentar cada vez mais o número de escolas, sobretudo escolas secundárias, expandir as escolas secundárias para as zonas mais distantes. Já há escolas secundárias na maior parte dos distritos. Mas o que eu desejo, no fundo do coração, é que haja maiores escolas politécnicas, porque acredito que um país só cresce com escolas politécnicas, com escolas que ensinam a saber fazer, e que isso também vai ajudar ao empoderamento do próprio jovem. Portanto, vai dinamizar o próprio jovem a criar o seu autoemprego. Portanto, eu espero que o ensino técnico profissional seja mais abrangente e que haja mais escolas técnicas. É esse meu desejo.
Tá ótimo. Olha, Delson, infelizmente aqui o nosso bate-papo já está chegando ao fim. Eu quero saber se você quer ir mandar um abraço para os seus amigos, para a sua família.
Bom, em primeiro lugar, agradecer imenso a vossa chamada. Eu achei que já tivesse me esquecido até. Mas eu nunca me esqueci da Voz da América, apesar de muito tempo não ter escrito para vocês. Bom, eu gostaria de mandar um abraço a toda a minha família, aos meus pais, à minha mãe, aos meus irmãos. E mandar um especial abraço à minha esposa, a Luzia. E não podia esquecer da todo o pessoal aí da Voz da América também. Desejo tudo de bom para vocês e muitas felicidades.
Conosco tivemos o nosso amigo ouvindo de Moçambique, Delson Mugabe, que conversou com a Daniela Steschke. Convidamos amigos ouvintes que queiram conversar connosco a enviarem-nos o seu contacto para voaportuguesa@voanews.com ou através do Facebook. E agora vamos à música. A Marrabenta de Moçambique nos traz o nosso amigo Stuart Skuma.
Entre os caniços do quintal da dona Manuna, os corpos lascivos e reluzentes. Eu sou a mão que batuque que esfrega teu corpo no chão. Sou o sonho das pretas recolando,
dançando uma na vida.
Vem pra roda,
vem pra roda, gira o corpo, ó dançante, senta embaixo,
senta embaixo.
Gente, que dá uma na vida maior.
Vapor da solidão, afugento a escravidão. Sou o pobre, sou o pão.
E eu sou o pé que vai no chão. O vapor da solidão, afugento a escravidão. Sou o sonho da canção.
Sou isso tudo.
Vem pra volta, gira o corpo, ao brasante, senta embaixo.
Senta embaixo.
Gente, que dá uma na venda maior.
Gente, que dá uma na venda maior. Nossa tradição, vem do povo que nunca esquece. É o canto da nação, nosso samba, nosso carnaval. É cultura de homem pobre, com nobreza no coração. Vem do bairro e traz o sonho de crescer e se revelar no mundo da canção. Ei, mamã, vem da Faresta Marrabenta.
Com a boa música moçambicana, a Marrabenta, na voz de Stuart Scum, concluímos mais uma edição do Serviço em Português da Voz da América, domingo 12 de outubro de 2014. Para todos os votos de um bom resto de domingo, esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena, para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se Ana Guedes, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.